Diretamente de Realengo City, Zona Oeste do Rio de Janeiro, voltamos com mais um episódio do podcast Cria. Hoje eu tô aqui com meu irmão Douglas.
Fala, renegada.
Mas o Jonathan hoje não pôde comparecer, problemas pessoais aí. Sempre tá tentando botar todo mundo na conversa, mas tá difícil, né? Até pedir desculpa pra vocês que a gente não lançou episódio na segunda-feira. A vida aqui virou de cabeça pra baixo, mas tudo vai voltar ao normal aí, se Deus quiser. E vamos voltar a toda segunda-feira colocar um episódio pra vocês, beleza?
2020, né, cara?
2020 é brabo. A gente não podia deixar de lançar também algum episódio sobre essa pauta de hoje, que são as eleições municipais, né? No próximo dia 15 de novembro, no dia da Proclamação da República, todos nós temos por obrigação, né, que comparecer lá as famosas urnas eletrônicas a cumprir o nosso papel democrático. E a gente, eu achei, né, pelo menos importante trazer o tema pro podcast, porque muito de nós a gente não sabe nem a real importância das eleições, principalmente quando não envolve cargo de presidência, senado. A gente fica muito preso, né, com essas eleições e acha que essas municipais são menos importantes. E é aí que a gente se engana, né? Porque a nossa vida toda ela é regida pelos municípios. A gente mora nos municípios, né? E isso afeta diretamente a nossa vida. Então, um exemplo é quando a gente nasce, toda a vacinação é aplicada e gerida pelos municípios. Quando a gente morre, boa parte dos cemitérios também é gerido por lá. A gente não pensa aqui nesse episódio em fazer propaganda para nenhum político, mas sim conversar sobre alguns métodos que a gente utilizou para escolher nossos candidatos ou não, beleza? Então, Douglas, como é que você fez para escolher seus candidatos no período tão difícil como esse que a gente tá vivendo?
Pô, cara, eu vou falar a verdade, ainda tô numa dúvida bizarra. Eu acredito que tenha sido por conta do pessoal meio que esconder alguns políticos bons, tá ligado? Que são os que não aparecem tanto, não tem tanta condição de se expor, né? E tem muitos políticos que valem a pena você ver. E você tem que realmente estar interessado, você realmente tem que estar à procura de alguém para votar. Porque se você ficar preso só aquilo que aparece na televisão e comerciais, você realmente acaba se enganando. E como eu quero mudança, eu procurei um pouco mais. Tem um site que mostra todos que estão participando, eu não me lembro agora o nome, e você consegue ver todos eles lá. Então eu dei uma olhadinha, vi o que eles têm a me propor, sei lá, diminuição de passagem, melhora nas escolas da redondeza. Eu acho que isso é muito importante. O que é válido para você, entendeu? Segurança, você tem que olhar esses tópicos, analisar bem, ver o histórico do cara, se o cara tem negócio com milícia, se tem negócio com bandido.
Aqui no Rio de Janeiro é muito importante isso.
Não tem como. Sempre tu filma a perna do cara em algum lugar, né? Então, se você quer algo certo, você realmente tem que pesquisar, tá ligado? Porque, exemplo, pensa como se fosse pra sua família, pra você, entende?
E realmente
você quer botar,
né,
seu filho no colégio bom? É, realmente é, mano. Porque vai voltar tudo pra você, você paga o teu imposto, você acorda todo dia de manhã, aí, pô, tu vai olhar, a passagem tá bizarramente cara, tá ligado? Aí, pô, não dá nem pra tu dar um rolezinho com a preta, tá ligado? Pô, bem que a passagem preta é mais barata pra gente dar um rolê.
Exato, e também, na maioria das vezes, né, o transporte público, ele é gerido também pelo município. Então, fica atento, galera, porque essa eleição é muito importante, não é menos importante do que a eleição de presidente. Então, vou falar um pouco também da estratégia que eu utilizei para escolher meus candidatos, né? Eu já defini, né? Primeiro, assim, eu vejo qual espectro político eu me alinho mais aqui, né, no Brasil. Geralmente eu voto mais na esquerda, porque aqui é quase para mim a única opção que sobra, tá ligado? E depois disso eu tento procurar pessoas pretas, de preferência mulheres, né, que estejam se elegendo. Eu faço isso porque a gente ainda é muito pouco representado. Tu vê lá que é TV, Senado, não sei o quê. Só vê gente branca. Parece que a gente nem vive num país que é 54% preto. A gente precisa de mais pessoas que nem a gente sentadas naquelas cadeiras lá. e as mulheres pretas ficam mais para trás ainda, né? E isso, obviamente, acaba refletindo no dia a dia da cidade, sim, né? Porque a cidade ela é pensada através da Câmara dos Vereadores e da Prefeitura. Então, se a gente não tem ninguém que nos represente lá, que venha de onde a gente veio, que pareça como nós, sofre das mesmas coisas que a gente, vai acontecer o que acontece aqui, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que a gente é tirado da cidade, né? A gente é marginalizado na Zona Oeste, aqui nas periferias, né, que é chamado. A gente tem falta de oportunidade, falta de condições e assim, por isso que eu penso dessa forma. Depois eu vejo se a pessoa tem um perfil mais político, né? Porque assim, não adianta a gente votar só num cara lá que é militante, tá ligado? Porque na política o cara tem que ter traquejo, tá ligado? Não adianta, ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que articular até para as propostas dele também ir pra frente, tá ligado?
Verdade.
Senão, tu vai ficar ali, vai ser um peso morto, tá ligado? Então, eu olho esse perfil assim, para ver se o cara sabe articular, aí eu voto, eu escolho o meu voto baseado mais ou menos nesse princípio, né? E também, nesse tipo de eleição, eu tento votar em vereador e prefeito que são de partidos diferentes, que são do mesmo espectro, né, político, mas de partidos diferentes. Por que eu penso assim?
Para não fazer panela.
Isso, porque um dos trabalhos do vereador, muita gente não sabe, é fiscalizar o trabalho do prefeito. Então, sim, corre o risco de um vereador, sei lá, clubista, tá ligado? E fazer vista grossa com quem é do mesmo partido. Então, não sei se tu pensa da mesma forma, né? Mas eu acho que é muito importante a gente fazer esse balanceamento.
Pô, cara, eu tenho uma parada pra falar pra tu. Em 2020, a maioria dos candidatos são negros. Sabia disso?
Maneiro. Tô mudando. Mas a gente tem que ver a eleição mesmo. Quem, sim, vai pra lá.
É, isso é mais uma parada que eu ia falar contigo. O que acontece? Foi o que eu falei. Essas pessoas que têm... Os partidos que têm mais negros são os que menos têm apoio, tá ligado? São os que menos têm apoio. E, exemplo, tem a tal da UP. Eu não conhecia. E a que tem mais candidatos negros, né? E foi aquela paradinha que eu te falei, mano. Os caras não vão divulgar, os caras não vão falar. A gente tem que procurar muito pra saber, tá ligado? Tem essa falta de esconder informações pra gente não ter e só ficar nesse... Você vai no ver, tá ligado? Uma parada muito também que eu gostei esse ano, que tá meio dividido entre os principais, né? São dois homens e duas mulheres pra prefeito, né? É, no Rio. É, aqui no Rio. E uma delas é negra, tá ligado? Isso pra mim é muito importante, porque estamos chegando... O jeito tu vê que tá meio é meio. Que tá chegando, as mulheres estão chegando forte, tá ligado? Pra brigar. Isso, eu tô vendo uma mudança desde quando eu era moleque pra cá, eu vi mudando bastante, tá ligado? Tô vendo as mulheres brigando um pouco mais, tô vendo mais mulheres em partidos brigando. Só falta escurecer mais isso aí, né? Tá negada nos cabeça mesmo pra fazer a diferença.
É, até a gente pode falar também de, por exemplo, aqui no Rio, muito candidato forte, né, do pessoal, era o Freixo e tal, e agora é a Renata Souza, que veio como, sim, candidata, né? Ainda tá um pouco atrás, mas também é preta, tipo, mudaram um cara branco pra mulher preta, isso é importante, muito importante, tá ligado? Tem outros candidatos aí também, e isso é bem, bem legal, assim. Até, tipo assim, caso... Você tem que votar também em pessoas que tenha peito, né? Pra, sim, enfrentar também muita coisa que acontece nas cidades, nos municípios. Tem município aí enrolado pra caramba. Rio de Janeiro não é um caso à parte. Aqui vocês podem acompanhar aí, que vocês que não são do Rio já devem acompanhar aí na televisão, nas redes sociais. É que basicamente a gente é comandado por um miliciano. Sim. Outro dia eu tava vendo um carro passar aqui de uma candidata que é filha de um cara, um miliciano famosíssimo, todo mundo sabe. Teve até a citação do cara aí no Tropa de Elite, pra quem assistiu. Cara, a gente tem que mudar essa situação, porque se a gente fica, ainda mais a gente que mora aqui na Zona Oeste, a gente tem que olhar pra pessoas que vão resolver o nosso problema e não vão ficar na mesma de sempre, senão a gente nunca vai sair desse buraco, tá ligado?
Sim, foi aquilo que eu falei, tá ligado? A gente tem que procurar mudança, pesquisar bastante, Eu acredito que isso tem mudado bastante, ainda mais no, da nossa época para cá. Os jovens têm, sim, têm buscado bastante conhecimento para querer essa mudança, tá ligado? Pelo comparativo, assim, eu vejo pelos, via pelos meus pais, né? Eles nunca ligaram muito para isso. Hoje, pô, tu vê, a gente discute, eu, você, os outros primos paramos para discutir sobre política. E os coroas ficam de lado assim, ah, isso não se discute, não sei o que e tal. E eu acho que é uma parada bem produtiva, sabe? É, você chamar pessoas para isso, você incentivar pessoas a procurar saber. Porque pô, a gente tá pagando, a gente tá botando as pessoas lá para poder nos representar, tá ligado? Para poder melhorar a nossa vida. Então eu acho que isso vale muito a pena e é muito importante, tem um peso enorme, velho.
Exato. E a minha mãe, por exemplo, ela fala, me fala qual é o último candidato aí, que tá em último colocado nas pesquisas, que eu vou votar nesse, que eu tenho certeza que não vai ganhar. Aí ela joga o voto dela fora, tá ligado?
Sim.
E é isso que a gente tem que mudar aqui pra frente, mano. Porque se a gente não votar também, eu acredito, né? Tem gente que acredita em outras coisas. Mas eu acredito que se a gente não fizer o nosso, nossa parte, fica muito difícil. Sim. Mas eu queria entrar num ponto aqui que é a questão da representatividade, né? A gente aí falou do, que é muito importante votar em candidato preto. Eu falei que eu escolho também, opto por sempre dar prioridade a mulheres pretas. Mas a gente já teve nomes aí como Abdias do Nascimento, o grande Abdias do Nascimento, que quando ele se candidatou, ele veio com o slogan, né? Não vote em branco, vote em preto. Mostrando aí que essa luta de inserção na política vem há muito tempo, né? Abdias do Nascimento, ele veio ser candidato na década de 50. Então, isso já vem do movimento negro há muito tempo. Aí eu pergunto isso, né, que eu queria ouvir com você, se você acha que votar em preto, só por votar em preto mesmo, resolve o nosso problema? Tipo, representatividade por representatividade realmente importa?
Cara, eu acho que é uma faca de duas gumes, porque quando você... Nós precisamos, mas hoje eu acredito que não tenha alguém assim. Tá ligado? Alguém que... É o que tu falou, tem que ser alguém que tenha peito e vai brigar pelo que a gente quer. Tá ligado? Muitas das vezes o cara só tá lá por meio que marketing, tá ligado? O cara só quer aparecer, pra botar, sei lá, parente lá se tá bem, sumir, só aparecer na época que tem eleição, tá ligado? Eu quero alguém que brigue, que eu veja direto na TV brigando pela gente e isso, tá ligado? Eu quero que o cara vá pra guerra. Eu escolhi o cara pra ir pra guerra, tá ligado? Agora eu quero saber se ele vai lutar. Acho que isso é importante. Por isso que a gente tem que fazer aquela filtragem pra poder escolher a pessoa certa, tá ligado?
Eu falo isso porque tem muito candidato que... É, até já eleito, nem candidato mais, que ele é preto, né? Mas ele serve ao propósito da branquitude, racista e tal, né?
Sim.
Ele só é preto, mas não muda nada, tá ligado? Não muda nada. Sim. Na nossa situação. Então eu acho que a gente tem que votar em pessoas pretas que estejam alinhadas com a pauta da negritude, tá ligado?
Sim.
Não adianta votar em preto igual aquele Sérgio Camargo lá da Fundação Palmares. Não vai adiantar. Sim. Nosso problema, o cara completamente avesso às ideias dos movimentos negros que tem pelo país. É um cara completamente desalinhado com tudo que a negritude discute no mundo inteiro, tá ligado? Ele tá ali por um propósito de racistas mesmo, tá ligado? Ele foi posto. Sim. Lá por pessoas racistas. Ele tá ali pra servir. É como se fosse o Capitão do Mato mesmo, tá ligado? Moderno, tá
sim,
ligado?
Sim.
Então, tipo, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que votar em pessoas pretas, sim, mas não só porque elas são pretas, sim porque elas têm boas propostas e trabalham em prol do povo, tá ligado? Em
Verdade.
Prol das lutas.
Ah, cara, tu falou tudo, tá ligado? Isso é a coisa mais importante, mas eu vou te falar que, mano, hoje tá escasso, cara. Hoje tá escasso de procurar alguém que não vai fazer isso. Não vai ser um mero fantoche, tá ligado? Dos malucos da branquitude. Esse racismo estrutural, tá ligado? Bizarro, porque tu vendo de cabeça só tem brancão que é igual aquelas imagens do porco na mesa lá em cima, comendo do bom e do melhor, a gente se fudendo, tá ligado?
É.
Só vai ver isso, mano. Agora, A gente vai chegar, mano. Tenho certeza que a gente vai chegar, tá ligado? A gente vai ter um Barack Obama, tá ligado?
Vamos ter sim, mano. E tu sabia que já teve um presidente preto, mano?
Ah, mas lá, né? Bem e lá atrás, velho.
Eles esconderam isso. A identidade do cara é escondida até hoje, assim, como pessoa preta, né?
Cara, é bizarro. Eles tentaram embranquecer tudo, né, cara?
Exatamente. É... Nilo Peçanha, presidente Nilo Peçanha.
Isso.
Ele era um cara preto e... Mas, tipo, ninguém fala disso, tá ligado? Ninguém nunca falou dessa parada.
Eu acho que é muito daquela parada da eugenia, que antigamente era bem forte, né, cara? Eles quererem embranquecer tudo, tá ligado? Tinham vergonha dos pretos que chegavam lá em cima. Então tentavam sempre embranquecer, mano.
É, e o cara era bem. E o cara era criticado dentro do Congresso, né? Por ser preto, tá ligado? As pessoas faziam piadas com isso, que ele era mulato, que ele era menos, tá ligado?
Sim.
E isso aconteceu. Eu acho até legal a gente fazer um episódio sobre isso, tá ligado? Porque a ideia desse episódio é ser um episódio mais curto mesmo, sobre consciência no voto, tá ligado? Pega aquela fotinho do Adriano fazendo aquele sinal que você já sabe. Bota lá, consciência no voto. Esse episódio é mais pra conscientizar vocês, a gente de periferia, a gente que é preto, tem que se conscientizar, isso é muito importante. Mas acho muito legal a gente fazer, e até quem indicou pra gente fazer um episódio desse foi o Rodrigo Ribeiro, né, da Tecnogueto, que gravou um episódio com a gente. Ele falou pra gente fazer um episódio sobre as figuras pretas esquecidas, tá ligado?
Uhum.
Que no episódio do Lewis Hamilton, a gente falou que ele foi o primeiro preto na Fórmula 1, mas ele não foi. Teve um outro cara que veio antes dele. E aí ele falou, cara, acho legal vocês falarem sobre pessoas assim, sobre sociedades também, tipo o Egito e tal, que foram embranquecidas. E eu vi isso até na Globo, mano. Outro dia eu tava vendo o Globo Esporte, e os caras falaram que o Hamilton foi o primeiro preto a correr na Fórmula 1, sendo que isso não é uma informação real. Então acho até uma ideia legal a gente fazer um episódio sobre isso.
Pô, o bagulho dos egípcios, eles, por mal que você pintavam como preto, e eles diziam que os caras eram brancos, mano. É porque o Egito foi muito importante, né, velho? Foi, pra mim, é igual a pirâmide, mano. Eu vou morrer tentando descobrir como é que eles botaram aquela porra lá no meio do deserto. As pedras de toneladas, os caras no meio da areia, parceiro.
O cara prefere falar que foi alienígena do que...
É, né?
Acreditar que foi o preto que fez, né? O bagulho é pica, mano.
É fogo, mano.
Mas beleza, acho que o episódio cumpriu o papel. Então vai lá, dia 15, não esquece. Pesquisa aí sobre os candidatos, lê plano de governo, lê sobre tudo que o candidato te propõe. E Adriano neles.
Valeu, negada.
Valeu, galera. Beijo.